Esta semana, a ministra Marina Silva, em audiência no Senado, disse que poderíamos perder o Pantanal até o final do século, segundo pesquisas científicas. Ela afirmou que, a cada ano, a cobertura vegetal da região diminui devido ao desmatamento e às queimadas, o que prejudica seriamente a bacia hidrográfica. Durante a audiência, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima disse ainda que é preciso aumentar cada vez mais esforços e recursos para lidar com as consequências das mudanças climáticas. Será que que realmente corremos esse risco, né? Fica uma preocupação enorme. Podemos perder o Pantanal até o final deste século? Vamos entender melhor, né, o contexto destas declarações. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, também professor do Instituto de Energia e Ambiente. Nós poderíamos perder o Pantanal até o final deste século? As pesquisas científicas apontam isso?
Olha, Roxane, baseado num levantamento do MAP Biomas, que mostra a redução do espelho d'água, né, da superfície de água no Pantanal desde 85 até o ano passado, esse estudo foi disponibilizado recentemente, eu digo que a ministra foi comedida nas suas observações, porque pelo avanço, né, da degradação, da redução da quantidade de água no Pantanal, eu digo que na metade deste século, ou um pouquinho mais, por volta de 2060, já não tenhamos mais o Pantanal como um bioma. Porque a redução do espelho d'água, a redução da quantidade de água é muito significativa, né? Praticamente nos últimos 40 anos, e se acentuou neste século. Então, realmente é uma situação muito triste, porque o Pantanal, ele é um bioma importantíssimo, ele é um bioma muito belo, né? Ele tem valores intrínsecos que já justificariam a sua preservação, e nós estamos perdendo isso a olhos vistos, né? Nós temos além da redução da quantidade de água, essa redução ela é causada por motivos como o desmatamento da Amazônia, que tem reduzido as chuvas amazônicas que ajudam a irrigar o Pantanal. Nós temos o desmatamento no Cerrado, que compromete rios importantes e nascentes desses rios também, que irrigam o Pantanal. Usinas hidrelétricas da região da bacia do Rio Paraguai, elas têm recebido um volume menor de água ao longo dos últimos anos, têm perdido a sua capacidade, né, tem reduzido a sua capacidade de geração de energia elétrica por conta disso, e consequentemente nós acabamos utilizando mais as usinas termoelétricas para suprir essa demanda. Enfim, os indicadores, eles são cada vez mais evidentes de que uma crise muito séria já se estabeleceu no Pantanal, né? Não é o problema das queimadas muito extensas desse ano, isso já vem se repetindo ao longo dos últimos anos, e nós estamos perdendo realmente o Pantanal a olhos vistos. Só que, na minha avaliação, eu vejo que o ritmo é muito mais acelerado, muito mais veloz do que esse colocado pela ministra. Não que ela tenha tentado minimizar a situação, não, muito pelo contrário, né? É a primeira vez que se coloca isso a público, dizendo assim, ó, nós podemos efetivamente perder este bioma, uhum, né? Uhum. Só que eu avalio que, baseado nos dados do MAP Biomas, né, no crescimento das queimadas, do desmatamento, eu acredito que muito antes do final deste século a gente já tenha perdido o Pantanal.
Agora, é preciso fazer alguma coisa para reverter a situação, mas é possível? Dá para reverter uma situação como essa?
Veja, Roxane, eu não acredito que o Pantanal atualmente ele tenha condições de se recuperar totalmente, ou mesmo, né, que não totalmente, mas que em grande parte ele tenha condições de se recuperar por conta própria. Nós precisamos, aí tem algumas questões básicas, né? Não é só reduzir o desmatamento, nós precisamos não só zerar o desmatamento, mas nós precisamos começar a recuperar as áreas degradadas na Amazônia, tá? Eu já vou falar sobre o Cerrado também, né? Porque são evidentes os resultados do desmatamento acumulado na Amazônia desde os anos 70, quando a construção da Transamazônica permitiu que o desmatamento passasse a ser mais intensivo. Então, nós temos uma redução significativa das chuvas na região central do Brasil. Há dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico que mostram redução no volume, no que a gente chama de volume afluente, que é a água que chega nos reservatórios ao longo dos últimos anos, por conta da redução dessas chuvas amazônicas. Ou seja, nós estamos já colhendo esses dados e pagando por isso na nossa conta de energia elétrica, porque exatamente essa redução de chuvas amazônicas tem feito com que o uso das termoelétricas, por vezes, seja muito mais acentuado. Razão pela qual hoje nós estamos na bandeira vermelha patamar 1, ou seja, nós estamos com um sobrepreço na tarifa de energia elétrica, exatamente por conta da falta de água nos grandes reservatórios, ou seja, uma redução da capacidade de geração hidrelétrica. Então, nós precisamos recuperar a floresta amazônica. Isso não é algo que ocorra da noite para o dia, isso demora décadas. A mesma situação no Cerrado. O Cerrado hoje está assumindo, vamos dizer, esse protagonismo negativo em termos de desmatamento, porque a fiscalização na Amazônia, ela aumentou. Então, houve uma migração desse desmatamento ilegal, dessa grilagem para o Cerrado, e aí surge um outro problema. No Cerrado, talvez muitas pessoas não saibam, nós temos vários rios importantes que irrigam bacias do Nordeste, do Norte, do Sudeste, nascendo ali. E essas nascentes estão ficando comprometidas, ou seja, o rio no seu nascedouro, ele já nasce com pouca água, com uma redução do volume de água, e isso vai impactar nas bacias que são abastecidas por esses rios, né? Então, nós temos esse desmatamento do Cerrado repercutindo em outras bacias, repercutindo no Pantanal. Isso é evidente pelo levantamento do Mapa Biomas, né? O Pantanal, ele não é irrigado só pelas chuvas da Amazônia, mas também pelos rios do Cerrado. Então, nós precisamos não só zerar o desmatamento, mas começar a recuperação de áreas degradadas. E aí, nós temos duas possibilidades para isso, né? Nós temos o comércio de créditos carbonos no mercado voluntário, que opera já no Brasil, o mercado certificado, e nós temos, né, costuma-se dizer que está na boca do caixa do Congresso para aprovação da lei que regula o mercado de crédito carbono, né? Sendo redundante, o mercado regulado de crédito carbono. Isso está para ser votado desde o ano passado, era para ser entregue isso pré-COP. Nós vamos entrar numa nova COP e esse mercado não foi regulado, porque isso permitiria que investimentos fossem realizados de maneira certificada, de maneira auditada, para permitir a recuperação de áreas degradadas e isso, consequentemente, retirar carbono da atmosfera. Resumidamente, se uma empresa ela tem uma meta legal de redução de emissão de gases de efeito estufa e ela não consegue num primeiro momento, ela poderia comprar esses créditos, ou seja, ela incentiva a recuperação de áreas degradadas que vão retirar esse excedente de carbono da atmosfera. Então, esse é um mercado que está para ser regulado, assim, está na boca do caixa, mas nunca nunca entra na pauta, né? Para aprovação e tal. E, enfim, essa degradação, ela, infelizmente, ela continua e nós temos que lidar com essas consequências, né?
Bom, essa situação toda do Pantanal, a tentativa de reverter parte desse problema, e não entramos nas consequências para a saúde humana, que é o que a gente tem falado a semana toda, viu, professor? Desses focos de incêndio, esses picos, essa sujeira no ambiente, né?
Exatamente.
Isso aí é terrível também. Séria consequência.
Nós temos uma nuvem de poluição que fica cada vez mais evidente. A mídia tem repercutido isso, inclusive com imagens de satélite, mostrando os danos que isso tem gerado para a saúde, para a economia, com interrupção de estradas, com prejuízo à aviação, né? E além daquilo que eu já citei, ou seja, isso tem repercussão na conta de energia elétrica, porque nós reduzimos o volume de água nos grandes reservatórios, usamos, além da queimada em si já ser um grande problema de saúde, nós usamos as termoelétricas, que têm o custo mais alto de geração de energia elétrica no país, ou seja, isso encarece as contas de energia, além de causar todo o problema de poluição que nós estamos constatando pela repercussão na mídia.
É isso. A situação é bastante grave, não é? Não é de hoje que os especialistas vêm alertando a questão, o problema no Pantanal. Professor Pedro Luiz Cortes, da Escola de Comunicações e Artes, do Instituto de Energia e Ambiente. Muito obrigada, professor, pela contribuição.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.